Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 do Grupo Carrefour Brasil. Apresentando o time do Grupo Carrefour Brasil, temos aqui presentes o CEO da companhia, Stéphane Maquet, e o CFO, Eric Alencar, e a diretora de RI, Marcela Bretas, para dar início às apresentações dos resultados. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco para quem precisar de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviados via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Carrefour Brasil constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Grupo Carrefour Brasil e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o CEO da companhia, Stéphane Maquet, para iniciarmos nossa apresentação. Senhor Maquet, pode prosseguir, por favor.
Obrigado. Bom dia a todos e todas. Obrigado por estar mais uma vez conosco para a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Iniciamos o ano com mais trimestre de crescimento em ritmo forte nas vendas, com ganhos de market share em base like for like, no atacadão pelo quinto trimestre consecutivo. Durante o trimestre, o ritmo da inflação alimentar permaneceu forte. Nesse ambiente de pressão sobre o poder de compra dos consumidores brasileiros, o atacadão mais uma vez se mostra como o formato campeão, oferecendo uma proposta única de valor aos clientes. Continuamos a crescer nossa rede nesse trimestre, com a adição de uma nova loja atacadão no Rio de Janeiro e um novo atacadão de distribuição em São Paulo. Na frente digital, nosso GMV atingiu R$ 3,1 bilhões no trimestre, mantendo um ritmo forte de crescimento dos trimestres anteriores, com vendas de 1P alimentar 66% maiores ano contra ano. As vendas brutas do Grupo Carrefour Brasil cresceram 5,4% nesse início do ano, em base like for like, puxadas principalmente pelo resultado do atacadão, cujas vendas like for like subiram 6,9%, resultado mais uma vez acima da média do mercado. Essa performance reflete nossa liderança junto a clientes B2B, os comerciantes, e o sucesso das nossas iniciativas para melhor servir nossos clientes B2C, consumidores finais, oferecendo serviços de padaria, açougue e fatiados, em 170 lojas, self-checkout em 189 lojas e o parcelamento em 3 vezes 100 juros no cartão de crédito em todas as nossas lojas atacadão. No varejo, o crescimento de vendas like for like se manteve positivo, como expansão de volumes, como investimentos em preço e mix de produtos ajustado para aumentar a competitividade do segmento. Tanto o varejo quanto o Sam's Club foram bastante impactados pelo deslocamento do calendário de Páscoa, que ano passado aconteceu no primeiro trimestre, e esse ano terá a maior parte dos seus efeitos sentidos no segundo trimestre. A Páscoa tem efeito tanto em massa de vendas e, consequentemente, diluição de despesas, quanto também mix de produtos que tendem a ter margem bruta superior à média. O Sam's Club apresentou crescimento de receita de 2% ano a ano, com adição de 7 lojas nos últimos 12 meses. O Banco Carrefour, mais uma vez, teve desempenho sólido esse trimestre, com faturamento crescendo 12% em comparação ao ano passado. Esse foi mais trimestre onde sentimos os impactos de mudanças regulatórias, tanto pelo teto de juros, em vigor desde o primeiro trimestre de 2024, como impactos progressivos em nossa carteira desde então, como pela nova resolução do ABACEM, que alongou a cobrança de juros de 60 para 90 dias, impactando nossas linhas de receita e PDD. Agora, o EBITDA consolidado do trimestre totalizou 1,5 bilhões de reais, com margem consolidada de 5,6%, em linha com o resultado do ano passado. Com relação à nossa estratégia de ESG agora, gostaria de enfatizar que mantemos nosso compromisso com as metas de sustentabilidade estabelecidas e de compartilhar que a companhia foi mais uma vez reconhecida pelos rigorosos padrões de governança corporativa, entregando pelo segundo ano consecutivo a carteira do Índice de Sustentabilidade Corporativa da B3, alcançando esse ano uma posição entre as top 10 empresas do índice. Com isso, passo a palavra ao Eric para falar sobre a performance financeira. Eric.
Obrigado, Stefani. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nos próximos slides, eu vou passar brevemente com vocês pelos números que vocês tiveram acesso ontem à noite. Já estou indo para o slide 3. Passamos pelo resultado consolidado da companhia no trimestre. Nossas vendas brutas no primeiro trimestre de 2025 somaram 28,8 bilhões de reais, com um crescimento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado, puxado por uma forte performance do Atacadão. A margem bruta foi de 19,8%, 56 basis points menor que no primeiro trimestre de 2024, pelo aumento da participação relativa do Atacadão, que é o um negócio de margem bruta menor, e pelo impacto calendário da Páscoa no mix tanto do varejo como do Sam's Club. Nosso SG&A cresceu apenas 1,6% no ano contra ano, abaixo da inflação de custos, diminuindo 50 basis points com o percentual da venda líquida. Mantivemos a disciplina de custos e busca de ganhos de eficiência que tem pautado os nossos esforços. O EBITDA ajustado foi de 1,5 bilhão no trimestre, representando uma margem de 5,6% em linha com o ano passado. Por fim, fechamos o trimestre com um lucro líquido ajustado de R$ 282 milhões de reais, um resultado 5,5 vezes maior que no primeiro trimestre de 2024, pelo momento favorável operacional, somado também a uma melhora do nosso resultado financeiro e otimização da gestão tributária. Indo agora para os destaques de negócios, começando pelo Cash and Carry, terminamos o primeiro trimestre com 380 lojas do Atacadão, adicionando uma nova loja da rede do trimestre e somando 14 novas lojas nos últimos 12 meses, além de 34 atacados e uma a mais em relação ao ano passado de distribuição. As vendas brutas do segmento atingiram 20,6 bilhões no primeiro trimestre de 2025, um crescimento de 7,3% no ano contra ano, com vendas like for like de 6,9%. Desempenho acima do crescimento do mercado de cash and carry pelo quinto trimestre consecutivo. As lojas do antigo grupo BIG convertida em atacadão, continuam maturando como esperado e tiveram, mais uma vez, um desempenho sólido, com crescimento like-for-like de 15,1% no trimestre, em cima de um crescimento já forte do ano passado, o que foi de 20,9%. A margem EBITDA dessas lojas atingiu 4,4% no trimestre, 40 basis points maior do que no primeiro trimestre de 2024. A margem bruta ficou estável no ano contra ano. Já o SG&A como percentual das vendas líquidas caiu 16 basis points nesse trimestre, favorecido pela maturação de lojas convertidas e iniciativas também para ganhos de eficiência, especialmente em mão de obra. O EBITDA ajustado no primeiro trimestre ficou em R$ 1,5 bilhão de reais, 12,7% maior que no primeiro trimestre de 2024, com 6,8% de margem, um ganho de 19 basis points em relação ao ano passado. Vou falar agora com vocês sobre o varejo. Na próxima página, a gente já vê que as vendas brutas totalizaram 6,4 bilhões no primeiro trimestre de 2025. Um crescimento de vendas com base nas mesmas lojas permaneceu positivo em 2,6%, refletindo o ajuste de portfólio e a revisão da nossa estratégia de preço. Como vocês sabem, a queda de receita de 6% é explicada principalmente pela redução na área de vendas devido ao fechamento e conversão de lojas do segmento em outros segmentos. Nesse trimestre, a margem bruta teve uma contração de 132 basis points na comparação do mesmo período do ano passado. Isso aconteceu e se deu principalmente em razão do efeito do deslocamento do calendário da Páscoa, que impactou negativamente o nosso mix de vendas. O SG&A recuou 11,4% no primeiro trimestre de 2025, com uma forte queda de 117 basis points como percentual das vendas, como resultado do nosso trabalho intenso para simplificar as operações do varejo, aumentar a eficiência e reduzir os custos, de forma a tornar o formato mais ágil e competitivo. Sendo assim, o EBITDA ajustado do varejo foi de 117 milhões de reais, margem de 2%. Passando agora para o slide, para a gente conversar sobre o clube, slide 9. Ah, o Sam's Club teve vendas brutas de 1,6 bilhão no primeiro trimestre, 1,9% maior em comparação ao mesmo período do ano passado, com uma combinação de forte expansão da nossa rede, com 7 lojas adicionadas nos últimos 12 meses, e um like-for-like negativo de 3,8%. Nossa base de sócios apresentou um aumento de 23,4%, mantendo seu forte ritmo de adesões. O lucro bruto do trimestre atingiu 296 milhões de reais, com uma margem de 19,9% no trimestre, uma queda de 219 basis points ano contra ano, devido ao impacto negativo do deslocamento do calendário de Páscoa, que impactou a comparabilidade do mix de produtos, somado à depreciação da moeda local, que aumentou o custo de produtos importados que não foram integralmente repassados aos nossos consumidores e aos esforços promocionais que acontecem em lojas recém-abertas. O SG&A totalizou 286 milhões no trimestre, aumento de 17,3% ano contra ano, em razão da adição de novas lojas. Com isso, o EBITDA ajustado do trimestre foi de 13 milhões de reais. Agora, nós vamos falar do Banco Carrefour, cujo nosso portfólio atingiu 29 bilhões de reais no trimestre, aumentando 16% no ano contra ano, puxado pelo aumento do faturamento de 12%. Resultado em grande parte da bem-sucedida captura de novos clientes em lojas convertidas. No trimestre, tivemos o impacto da nova resolução do Bacen 4966, que passou a permitir o maior período de cobrança de juros de 60 para 90 dias de atraso, impactando a receita e a carga de risco do segmento. Essa mudança teve um impacto estimado nos índices de inadimplência de cerca de 250 a 300 basis points no ano contra ano, explicando a maior parte do aumento do non-performing loan, né, como vocês veem aí à direita do gráfico, que vocês enxergam. A margem financeira do banco apresentou uma queda de 6,4 pontos percentuais no ano contra ano, reflexo da nova regulação de teto da taxa de juros. Mantivemos nossa abordagem disciplinada em relação a SG&A e, com isso, o EBITDA no trimestre alcançou 228 milhões, 11,8% maior que o resultado do ano passado. Vamos falar agora do lucro líquido. Recompomos o lucro líquido ajustado de 282 milhões de reais que tivemos no trimestre, resultado 5,5 vezes maior do que tivemos no mesmo período do ano passado. As despesas financeiras somaram 593 milhões, já refletindo as economias vindas das taxas negociadas para empréstimo intercompany. As despesas de impostos ajustadas foi de 82 milhões de reais, refletindo a economia de caixa de 68 milhões de reais no trimestre corrente da amortização de ágio no contexto da aquisição do BIG. No próximo slide, vamos falar do fluxo de caixa, o slide 14. A geração de caixa nos últimos 12 meses encerrados em março, no qual o caixa bruto gerado pelas atividades operacionais após impostos totalizou 6,1 bilhões de reais, 18,8% maior que no período comparável anterior. O impacto do capital de giro foi de 2,6 bilhões de reais negativo, refletindo o aumento temporal de estoques em função do deslocamento da Páscoa e o evento de aniversário do Atacadão em abril e o pagamento de provisões. Do lado dos investimentos, nosso CapEx foi de 2,2 bilhões, enquanto captamos 1,5 bilhão de reais advindos das vendas de lojas e operações de sales leaseback que ocorreram no ano passado. Por fim, as saídas de caixa relacionadas ao endividamento e dividendos somaram 3,3 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Com isso, o fluxo de caixa livre no período foi negativo em 584 milhões de reais. Vamos falar agora da alavancagem. Falamos aqui, fechamos o trimestre com uma dívida líquida, incluindo recebíveis descontados, de 15,6 bilhões de reais, 2,1 bilhões de reais maior do que em março de 24, em razão dos investimentos em estoque, como comentado anteriormente. Os recebíveis descontados tiveram um aumento de 1,2 bilhão em função do crescimento de vendas, mudanças no mix de pagamento e com maior participação de cartões, um fenômeno que ocorre no mercado de varejo, e oferta de parcelamento também que a gente tem no Atacadão. Sobre esse último ponto, vale ressaltar que o parcelamento como percentual das vendas tem se mantido estável nos últimos trimestres. E com isso, o nosso índice de alavancagem fechou o trimestre em 2,4 dívida líquida sobre EBITDA, levemente acima do ano anterior. Finalizo aqui os destaques financeiros e passo a palavra para o Stefani, chefe.
Obrigado, Eric. Como vocês podem observar, continuamos executando exatamente o que nos propusemos a fazer. Nossas novas lojas continuam a maturar e mantemos olhar crítico em relação a despesas, buscando oportunidades de ganhos de eficiência, sempre que for possível. Olhando para frente, esperamos manter nossa trajetória de crescimento com rentabilidade, permanecendo como varejista alimentar número do Brasil pelo 10º ano consecutivo em 2025. Por fim, gostaria de mencionar a decisão tomada pela maioria dos nossos acionistas na Assembleia Geral de 25 de abril, que aprovou a incorporação e, consequentemente, deslistagem da companhia. É um movimento que gera emoções conflitantes em nós, como time de gestão. Por lado, esse movimento reitera o compromisso do Grupo Carrefour lá na França, como no Brasil, e representa mais passo na simplificação da nossa estrutura e processos, com a expectativa de reflexos positivos na agilidade de tomada de decisões no nosso negócio e na nossa estrutura de custos operacionais e de capital, tornando o Grupo Carrefour Brasil mais forte para melhor servir e continuar a expandir no mercado brasileiro. Por outro lado, as interações com nossos acionistas e investidores em geral sempre foram muito ricas, e trouxeram insights e provocações importantes para a gestão do nosso negócio, e com certeza, sentiremos falta dessa dinâmica. Gostaríamos de agradecer imensamente aos nossos acionistas, analistas de mercado e investidores em geral, pelo apoio, confiança e parceria pelos últimos 8 anos como empresa listada. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Passamos agora para as perguntas de todos vocês.
Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. A nossa primeira pergunta vem do João Soares, analista sell-side do Citi. João, por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado, foi um prazer aí trabalhar com vocês ao longo dos anos. Na verdade, tenho duas perguntas rápidas aqui. Até voltar um pouco no, numa pergunta que eu fiz no call passado, Stefani, Eric, assim, entender um pouco a cabeça da companhia agora. Né, vocês, obviamente, falaram que, né, vão ter mais agilidade na agenda da companhia, né, de não ter que lidar com a agenda de uma companhia listada e tudo, mas assim, queria ouvir um pouco sobre estratégia comercial, entender estratégia de parcelado, perceber até nesse primeiro tri aqui que o desconto reduziu sequencialmente, né? Queria entender um pouco aqui a cabeça para essa estratégia e pensar, né, novamente de forma mais ampla nesse sentido. E o segundo ponto, em relação aos estoques, a gente viu já um player aí reportando também um aumento de estoque em função do build-up da Páscoa, como vocês colocaram. Mas, enfim, também tem estratégias específicas, campanhas de venda da companhia. Então, eu queria separar aqui o que é um efeito mais macro da Páscoa e o que é a estratégia da companhia. Obrigado.
Obrigado, João, pelas perguntas. Bem feliz com a nossa estratégia comercial, tanto no Atacadão como no Carrefour. Hein. Nós lembramos que fizemos um trabalho de reposicionamento de preços no ano passado no Carrefour e está dando certo, especialmente nesse momento para o consumidor brasileiro, de taxa de juros muito alta e da inflação alimentar também bastante alta por ele. Nós vamos seguir nessa linha. Nós vemos que deveríamos mudar a nossa estratégia. No Atacadão, o mês de abril foi muito forte por tema da Páscoa, obviamente por tema também do aniversário do mesmo Atacadão. Então, achamos que chegamos a patamares normalizados nos dois canais. O parcelamento 3 vezes em juros no Atacadão está funcionando bem, desde que 3 do ano passado. Bastante estável na participação nas nossas vendas, sem push comercial do nosso lado, está aí para quem precisar e perguntar. No Sam's Club, é um pouco uma outra história, nós abrimos muitos clubes no ano passado, os nossos sócios aproveitaram esses novos clubes para ter uma loja mais conveniente e mais próxima dos lares deles, então. Tivemos algumas mudanças e um ano de consolidação, além, obviamente, também do efeito da Páscoa no Q1, que mudou para o Q2 e do que já falamos durante a nossa fala, do efeito também das importações um pouco mais caras. Então, um momento um pouco mais de acertar as coisas do lado do Sam's Club. Mas bastante feliz e a nossa estratégia comercial não vai mudar por tema do fechamento do capital. Vou deixar o Eric responder para mais em detalhe para estoque, mas antes disso, queria dizer que final de março esse ano, tinha dois impactos, ter Páscoa em abril, o que obviamente leva muito mais produtos no estoque da sazonalidade, no Carrefour como no Atacadão, e ter também, como cada ano, mas cada vez mais forte, um aniversário no Atacadão. Então, é uma passagem um pouco específica, esse fechamento do Q1. Eric?
João, tudo bem? Vale falar também que está sendo muito bom trabalhar com você aí. Espero que outros fóruns a gente consiga trabalhar junto também. O que eu ia passar para você? A gente saiu de 62 para 66 dias de estoque. Isso foi exclusivamente, o Stefano acho que já falou, então só estou colocando alguns números para dar um cheiro aqui, exclusivamente por questões temporais, tá? A filosofia da companhia é de tentar trabalhar cada vez mais com um estoque mais enxuto. Para você ter uma ideia, o dia A desse ano foi 25% mais alto que o do ano passado, que tinha sido já um recorde. Então, em vendas. E via de regra, obviamente, depois de um dia desse, você tem uma ressaca. E a ressaca foi muito reduzida porque logo após houve a Páscoa. Então, gerou mais um outro movimento comercial positivo. Terminamos abril com estoque já. Começamos abril com estoque 4 dias maior. Terminamos abril com estoque já menor do que do ano passado. Então, esse 1 bilhão e 700 milhões a mais que houve entre um ano passado e agora foi mais que consumido em abril, que foi um abril muito forte. Então, acho que isso já ajuda para você entender um pouco, não só a filosofia, como um pouco o cheiro de como essa aposta calculada da companhia deu certo, tanto na Páscoa como no dia A.
Não, tá ótimo. Ficou super claro, Eric. E obrigado aí pelas respostas. Obrigado, Stefano, também.
Nossa próxima pergunta é da Dani Eiger, analista sell-side da XP. Dani, por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho uma que é um follow-up em relação ao DA, mas não do ponto de vista de estoque especificamente. Historicamente, assim, você tem um poder de negociação muito bom, né, com os fornecedores, e aí vocês, inclusive, já comentaram em outros calls, vocês conseguem até uma melhor competitividade com isso, e aí margens, né, que não ficam comprometidas por conta desse menor preço. E aí, ano passado, vocês tiveram, né, a introdução do parcelamento exatamente nessa campanha. Então, eu queria entender mais como que está a cabeça de vocês nessa preparação para este ano, né? A gente está vendo até um consumidor um pouco, talvez, mais pressionado do que no passado. Então, tanto do lado de precificação, quanto também até dessa questão de parcelamento, se vocês talvez possam fazer alguma coisa mais pontual aí na data. E aí eu acho que é isso, eu também queria agradecer, enfim, toda a troca, espero que vocês continuem falando conosco, apesar de não seguirem aqui listados conosco. Mas é isso, obrigada.
Obrigado, Dani, pelas palavras. Nós preparamos um dia A muito forte. Bom, além do dia A, é um aniversário de um mês, no Atacadão, muito forte. E obviamente, com muita negociação com os nossos fornecedores, e cada vez mais, e olhando a dinâmica do mercado em termos de preços, nós conseguimos um dia A, como o Eric já falou, muito forte em crescimento em vendas, muitos tickets também. Então, as famílias brasileiras foram para as nossas lojas do Atacadão nesse dia, especialmente, foi um dia de passear. De passear, achamos que uma boa parte da população brasileira passou pelas nossas lojas nesse dia, que é um dia de festa para todo mundo. Então, é um golaço esse dia. Estamos, obviamente, preparando tudo isso, olhando a margem bruta desse dia e do aniversário como todo. Bom, não podemos divulgar já resultados nem vendas do mês de abril, mas foi um verdadeiro mês muito forte e muito positivo em termos de resultados. Estamos bem felizes do mês de abril. E o parcelamento, como eu disse, não foi um adicional como o ano passado, porque, como você falou bem, no Q2 do ano passado, colocamos esse parcelamento a 3 vezes em juros. Um pouco mais forte, como um pouco mais de push comercial nessa época para instalá-lo. E agora fizemos isso durante esse mês, o aniversário do Atacadão, na mesma linha que nos últimos meses, sem push. Então, não foi um elemento relevante para a dinâmica muito positiva do dia A. Obrigado. Não.
A nossa próxima pergunta é do Felipe Rached, analista sell-side da Goldman Sachs. Felipe, por favor, pode prosseguir.
Oi, bom dia, Stefan, Eric. Obrigado por pegar minha pergunta. Olhando para a dinâmica de crescimento e de margem bruta do Atacadão, a impressão que passa é que não teve um acirramento na atividade competitiva nesse tri. Faz sentido esse entendimento? E se sim, isso aumenta de alguma forma o apetite de vocês para expansão ou converter loja no curto prazo? E aí, sem pensar em uma mudança de estratégia comercial por conta do fechamento de capital em si, mas a dinâmica competitiva que vocês têm visto mesmo, ela tem sido, digamos, propícia para aumentar, para acelerar esses projetos. E aí, se eu puder fazer uma segunda, eu entendo que vocês comentaram que a estratégia comercial não deveria mudar com o fechamento de capital, mas eu queria entender, talvez, o que muda na estrutura da empresa com essa operação. Existem decisões que hoje são tomadas aqui, que agora vão ser tomadas na França. O que vocês puderem dar de detalhes sobre isso seria muito interessante. Obrigado.
Obrigado pelas perguntas, Felipe. Bom, já. Obrigado pela primeira pergunta. Por uma vez, nós temos uma pergunta de a margem bruta do Atacadão é um pouco baixa. É verdade que, como disse, 6% é um patamar um pouco mais alto na faixa que sempre falamos, que nós gostamos de ter no Atacadão. Então, um momento um pouco mais positivo, mas podemos dizer alinhado como que aconteceu no Q1 também de 2024. Então, nada espetacular. Unicamente, sempre transitando nessa faixa. O que podemos dizer é que é verdade que, como a taxa de juros a Selic, que a priori vai aumentar também hoje, todo mundo, todos os atacados, regiões do país baixará a quantidade de novas lojas, aberturas de novas lojas, e vemos que, a partir do adicional devido à expansão de todo o mercado, está cada vez caindo. Então, passamos de 10% de adicional de crescimento a 6% segundo a Nielsen. E isso dá um relieve para toda a concorrência para talvez poder ajustar um pouco a margem bruta. Então, uma concorrência um pouco menor do que foi, mas foi muito forte em 2023 e a segunda parte de 2022. Então, uma boa notícia. Maintenant, vai mudar a nossa dinâmica é sempre ficando nessa faixa 15,5 a 16, como já falamos. Na segunda pergunta, o fechamento de capital vai nos dar mais eficiência na toma de decisões. Não para dizer que as decisões vão ser feitas mais na França e menos no Brasil, estávamos já trabalhando juntos vamos ter uma camada de considerações menor do que tínhamos antes. Olhando para o futuro, acho que vamos poder, em 2026, abrir novamente a expansão do Atacadão. Temos espaço para crescer, porque o tema da nossa alavancagem vai ficar menor e inclusive nas nossas considerações, nos nossos planos que conversamos como global lá na França. Então, não acho que vai ter uma mudança de toma de decisões, sobretudo nas operações, e na dinâmica de expansão e alocação de capital vai facilitar as coisas.
Perfeito, muito claro. Obrigado, Stefan. Eu queria aproveitar e agradecer também pelas trocas aí nos últimos anos e espero que a gente mantenha esse canal aberto. Valeu, pessoal.
Vamos.
Valeu, próximo.
Nossa próxima pergunta vem do Vinícius Preto, analista sell-side do Itaú BBA. Vinícius, por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta e obrigado pela parceria em todos esses anos. Eu queria explorar um pouco esse ponto que você comentou, Stefani, da expansão, retomando um pouco mais a partir de 2026. O que vocês veem de oportunidade regional? Quais são os mercados que vocês acham que faz mais sentido focar a expansão? E também nesse ângulo regional, quando você olha a performance do Atacadão por macro-região ou por estado, onde vocês têm visto um destaque, seja mais positivo ou negativo em termos de performance, de competição mais ou menos acirrada? Obrigado.
Obrigado pelo comentário e as perguntas, Vinícius. Bom, temos espaço para crescer no Atacadão em muitos estados. Sempre estou reforçando que no estado de São Paulo ainda ficamos atrás do nosso concorrente preferido e achamos que aqui temos espaço para tomar a liderança como temos em outros estados chaves. Então, o estado de São Paulo sempre vai ficar como foco para nós. A concorrência foi muito alta nos últimos anos, com a chegada do Mufato Max, por exemplo, e as conversões do Assai. E nós temos que retomar essa liderança nos próximos anos. Além disso, temos espaço em muitos estados. Estava recentemente como Marco e o Pablo no estado de Pará. E, por exemplo, nesse estado, vemos também espaço para abrir mais lojas do Atacadão, como muitos outros estados, inclusive no Nordeste. A performance por macro-região no QUM é bastante estável entre as cinco regiões do país. Temos mais uma vez uma concorrência um pouco menor do que foi no estado de São Paulo. Então, estamos recuperando um pouco de crescimento nesse estado, mas nada muito notável entre as várias regiões do país. Obrigado.
Perfeito,
E
muito obrigado, Stefani.
a nota da criatividade do seu relatório, A Última Dança, que se colocou. Parabéns pela criatividade.
Nossa próxima pergunta é do Vitor Fuzeraro, analista sell-side do Santander. Vitor, por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Stefani e Eric. Obrigado por pegarem as perguntas. A primeira é um pouco para ver se vocês podem compartilhar um pouco sobre como tem sido o comportamento do gap entre a inflação interna e a inflação de alimentos, que acho que até vocês exploraram bastante no último call, e se estão vendo algum sinal mais claro de trade-down de categoria ou produto recentemente. E a segunda é mais focada para o business do Atacadão, né? Então, se puderem comentar um pouco de como tem sido essa dinâmica de canal B2B e B2C também seria interessante. Obrigado.
Obrigado pelas perguntas, Vitor. Vou começar com a segunda pergunta. No Atacadão, vimos, como já falamos um pouco ultimamente, uma aceleração das vendas B2B. Já faz alguns meses, por tema da aceleração da inflação alimentar, que vem desde já a metade do ano passado, e já falamos sobre isso. E no primeiro trimestre ficou acima, os operadores comerciantes estão recompondo os estoques deles e estamos aproveitando dessa dinâmica. Então, uma dinâmica um pouco melhor nas vendas B2B que B2C dentro do like-for-like do Atacadão. Sobre a primeira pergunta, nos dois canais Carrefour e Atacadão, temos uma inflação interna um pouco menor que a inflação alimentar, segundo a IBGE, porque, como já falei, tentamos segurar um pouco as inflações e ver como podemos ter produtos de valor menor nas nossas lojas. Então, o mix fica também um pouco mais barato do que era, ia dizer, culpa, devido ao nosso trabalho para acompanhar os nossos clientes e, sobretudo, o consumidor final. Não vemos trade-down muito forte, além do que nós colocamos em produto de entrada de gama, de marca própria no Carrefour, por exemplo. Então, uma inflação interna um pouco menor do que a inflação alimentar do país, segundo a IBGE. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do Nicolas Larraim, analista sell-side da JP Morgan. Nicolas, por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Stefano, Eric. Obrigado por pegar minha pergunta e também obrigado pela parceria aí todos esses últimos anos. Aqui do nosso lado, eu queria também perguntar um pouquinho sobre a margem bruta do Atacadão. Por um lado, né, vocês comentaram que o B2B foi mais forte, mas do outro lado também vocês têm colocado mais serviços na loja. E queria entender se vocês talvez estão testando um pouquinho a elasticidade aí do lado do B2C, como que vocês veem ao cliente respondendo frente a mudanças de preço? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda é sobre as lojas convertidas do Big. Como que vocês têm visto a maturação dessas lojas? A gente viu aí um ganho na linha de SG&A. É interessante também entender de vocês como que vocês têm visto essa loja, se talvez tenha aí espaço para reinvestir um pouquinho mais em preço, considerando que o EBITDA, a margem EBITDA já está perto, né, desse nível histórico do 7%. Obrigado.
Obrigado, Nicolas, pelas perguntas. Bom, a margem bruta do Atacadão sempre está composta da margem bruta das nossas vendas B2B e vendas B2C. Por lado, as vendas B2B têm uma margem bruta menor que as vendas B2C. Sabemos disso. Então, ter tido um pouco mais de dinâmica nas vendas B2B esse trimestre que nas vendas B2C tenderia a ter uma margem bruta um pouco menor, mas conseguimos, por outro lado, equilibrar como as dinâmicas de vendas B2C, e notamente nas lojas onde colocamos o serviço PAF, Padaria Açougue e Fatiador, além de ter negociações bastante boas com os nossos fornecedores. Cada vez que estamos colocando serviços nas nossas lojas, Padaria Açougue, Fatiados e Self-Checkout, é um golaço em termos de dinâmica. Então, vemos uma dinâmica melhor nessas lojas que nas lojas onde ainda não colocamos esses serviços. É por isso que seguimos reforçando a presença desses serviços nas lojas do Atacadão, cada vez com os três mais um, Padaria Açougue, Fatiado, mais o Self-Checkout. E vamos seguir reforçando essa presença ao largo desse ano. Olhando as lojas Big, estão maturando bem, como falamos, inclusive em termos de rentabilidade. Não achamos que temos que acelerar baixando os preços nessas lojas. Vou reforçar que o ano passado fizemos o trabalho de arrumar a casa, então já bem que esse ano, essas lojas que decidimos manter, M Atacadão, M Carrefour estão dando resultado certo e lembramos que precisamos de 3 a 4 anos para ter a maturação completa dessas lojas, seja lojas M Atacadão ou lojas convertidas para o Carrefour. Você, vou
Olá,
dar a
colega
palavra.
Paulo. Oi, Nicolas, tudo bem? Passar só uma informação para você, que eu acho que é legal saber que as lojas do Big estão crescendo, né? Você pega o grupo de Cash and Carry com 6,9 like for like, isso inclui nessa ponderação 15% de like for like das lojas do Big. Então mostra que essas lojas elas estão ainda no ramp-up de maturação, que é positivo sobre o lado do crescimento like for like. Estão com uma margem EBITDA aí em torno de 4,5%, 4,4%. A gente sabe que as lojas maduras chegam aí entre 7 e 8. Então tem ainda espaço, está crescendo e está conforme a curva de maturação que o Stefano disse. Então aqui são boas notícias nesse sentido.
Super claro, obrigado, Eric e Stefano.
A nossa próxima pergunta é do Andrew Ruben, analista sell-side do Morgan Stanley, e essa pergunta será feita em inglês. Mr. Andrew?
Hi, Andrew Morgan Stanley here. Just echoing the thanks for the dialogue and partnership over the years. Maybe to stick on the theme of consumer conditions, but more for what you're seeing in the retail and Sam's division, and specifically for retail, I'm curious how you're seeing consumers interacting with non-food and higher ticket purchases. And for Sam's, you mentioned the imported inflation, some of that not being fully passed through to consumers. I'm just curious the rationale behind that decision. Many thanks again.
Thank you for the question. I will answer in Portuguese. No, Sam's Club tivemos trimestre impactado pelas vendas que não ocorreram ainda de Páscoa e também por tema dessas importações pouco mais caras devido ao câmbio. Nós preferimos não importar que ter preço alto demais nesses produtos. Não é tanto que não colocamos nos preços nessas lojas da inflação devido a essas importações e que seguramos pouco algumas compras por tema do nível alto dos produtos como câmbio que tivemos nesse trimestre. Então, é mais uma falta de inovação, novos produtos, importações nas lojas do Sam's Club, que por tema do preço que sofrimos pouco, especialmente no non-food. No Sam's Club, mas também alguns produtos de food de valor pouco mais alta. Não é momento, falando pouco mais de forma geral, não é momento para o consumidor brasileiro de gastar muito mais devido à pressão no poder de compra, taxa de juros muito alta. Talvez essa noite vamos ter a taxa de juros mais alta, o Selic, mais alta dos quase últimos 20 anos no país. Como inflação alimentar, inflação geral que fica bastante alta, é o momento para o consumidor de assegurar pouco. Na parte do alimentar e cuidar pouco, não atrapalhar muito. No non-food, trabalhar pouco mais, então a dinâmica é pouco mais complicada e vai ficar assim nos próximos trimestres, acho. Algo mais, Eric? Não. Thank you, Andrew.
Thank you.
Mais perguntas? Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
Obrigado. Mais uma vez, quero reforçar que estamos executando o nosso plano como nos propusemos a fazer. Era importante quando nós falamos final de novembro de 2023. Estamos seguindo esse plano e acho como boas entregas. E por último, reforçando o que todos nós falamos durante esse call, que foi prazer poder ter esse call de resultados como todos vocês e ouvir as provocações de vocês, ouvir as perguntas de vocês, sempre foi muito bom. Vamos em frente. Muito obrigado.
A videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2025 do Grupo Carrefour Brasil está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia!